Deixa eu voltar aqui. Salve, salve a todas, todos e todes. Aí o nosso retorno do nosso primeiro intervalo, adentrando o segundo bloco. Agradecer as pessoas que estão mandando mensagem aqui no YouTube, que venham mandar pelo Facebook, meu pessoal, YouTube do Grande Primata, pelo Instagram, YouTube, Instagram, me desculpe, errei de novo, Twitter, YouTube, Facebook da rádio e pela frequência AM930, Rádio Cultura, a mais livre de todas. Então vamos pegar o gancho ali do primeiro bloco, que a gente estava falando da sua chegada no teatro, na sua chegada à música, que já foi ser um pouco mais, quando foi ficar mais adulta, passando pela sua família, com os incentivos, com as coisas que tinham ali também para você ver, como a sua mãe que mexia com as palavras e depois veio fazer letras, tem esse domínio. Agora eu vou entrar no lugar quando eu te conheci, né? Quando eu te conheci há muitos anos atrás, quando a gente tinha um projeto com a Tadica, o teatro, a Elite, né? Escola Livre de Teatro de São José, que era conduzido pelo projeto O Boneco e a Sociedade, que era conduzido pela Tadica e pelo Joelson, lá no projeto com o teatro, que era pela prefeitura. Nós tínhamos a companhia de teatro e tínhamos o Guto, né, que era um parceiro de longa data da nossa galera, que foi uma pessoa que era de fora da cidade, ele não era de São José, e ele estava fazendo um curso que também a gente estava fazendo. Eu fazia antes dele, daí parei por alguns motivos, e na época quando voltei, isso lá no começo dos anos 2000, né, ele era natural daqui, ele só tinha chego de Joinville, de Floripa, uma coisa assim, que ele ficou morando, acho que em Joinville que ele fez um curso, se não me falha a memória. Até perguntar pra ele, mas eu acho que é isso. Que eu lembro que ele tinha feito um curso lá e ele falava muito de um processo que vocês tinham, de criação com a galera que veio gerar o Psicodália, que era uma performática com banda, né? Que era do Naftalanja. Então, já que você adentrou a história da música, quando eu te conheci. Sabia quem você era por estar na galera, mas o Guto era o cara que falava, o Guto, né, que já foi nosso apresentador aqui no programa, foi nosso primeiro apresentador, que hoje está lá em Floripa com a sua querida parceira e a sua filha Alice. Ele falava muito do Naftalanja, do processo criativo que vocês tinham com o teatro. Então, já que você adentrou a música e eu peguei esse gancho, queria que você pegasse esse gancho e falasse sobre isso, assim, porque faz tempo, né? Uma história muito legal e que veio desencadear várias coisas também no cenário curitibano.
Sim. Naftalanja foi a minha primeira banda que eu entrei, uma banda que já existia. Quando eu fui num evento em Morretes, foi o evento anterior ao Psicodália, mas já organizado pelo Alexandre. Eu não sei exatamente qual foi essa primeira equipe, né? Foi esse evento que eu conheci o Alexandre. E que eu conheci a banda Naftalanja e o Fábio Laskavski. Então, mais pra frente, o Fábio me convidou. Eu falei, conheci ele, a banda. Esses dias até vi o Márcio Inglet, que vi no Instagram, que ele postou uma foto de uma cena da gente fazendo malabares ali, né? Exercitando um pouco do malabares na frente, os meninos tocando em cima de um palco. Um palco bem amador, um palco bem... Aqueles palcos, né? Ai, que tempo bom. Ali eu conheci eles. Veja bem, eu acho que nesse momento eu tinha 18 anos. Mais ou menos, ali. Aí, depois de um tempo, eu entrei na banda Naftalanja. E quando eu entrei no Naftalanja, já foi a convite do Fábio. Eu já estava na Faculdade de Artes do Paraná, fazendo Educação Artística com Habilitação em Artes Cênicas. Eu fui a última turma desse curso, né? Depois ele foi um pouco repaginado, virou Licenciatura em Teatro, como tem hoje ainda na Faculdade de Artes do Paraná. Estava lá, já fazendo o curso, eu já desde os 14 anos eu já fazia teatro, então assim, a minha contribuição sempre foi muito cênica. E logo que eu conheci a banda, eu provocava eles nesse sentido. Pô, vamos trazer uma coisa mais performática. E naquele início, né, a gente tá falando de um momento em que as redes sociais acho que nem existiam ainda. Não lembro, acho que não existiam ainda. Acho que Orkut, essas coisas não existia. A gente não tinha. Tava começando, as pessoas até. Computador em casa, assim, digamos, para faixa, claro, de pessoa socioeconômica na qual eu me localizo, né? Bem dizer isso. Então eu lembro assim, meu computador eu vou comprar um pouquinho mais tarde, depois que eu saí de casa, com 19 anos e tal. Ali ainda a gente se comunicava muito presencialmente. Então, era aquele esquema, você tinha um amigo que tinha um. Que tinha vinil de tal banda e te mostrava assim, ou te mostrava pelas fitas cassetes, ou a gente escutava na rádio, ou na televisão, mas o que a gente curtia nem estava mais tanto na televisão, né? Então a gente ainda ficava meio nesse lugar de sempre estar descobrindo coisas. Como a gente continua, mas hoje tem a ferramenta da internet que é mais rápida, né? Então, a gente se... A banda era o rock psicodélico, era instrumental, então aquele som já me imbuía o desejo e a criatividade de pensar algo cênico, porque justamente me retomava muito a sonoplastia, né? E sempre aqueles temas mais lisérgicos, mais... Tipo aquela arte mais adolescente mesmo, né? Sim. É um underground colorido, assim, né? Enfim, aí a gente pensou no tema Alice no País das Maravilhas. E foi a primeira vez, né? Daí já no festival, foi a primeira vez que eu subi para tocar com a banda com o Naftalanja, foi no festival na Lapa. Se eu não me engano, era o feriado do meu aniversário ali, em torno de... meu aniversário dia 2 de maio, então acho que eles pegaram... Eu lembro que tinha essa coisa de ser meu aniversário. E eu já tinha estudado um pouco com o Mundaréu, cultura popular, boi. Então, ali eu já tinha entrado em contato com o pandeiro. Então, meio no paralelo, eu já, né, bem amiga do pessoal do Naftalanja, já ali bem imbuída, né, naquela galera, começando a estudar pandeiro, aí tentando já fazer uma performance, até que o Fábio falou assim, não entra pra banda, toca duas músicas, você vai fazer um back, vai tocar pandeiro. Falei assim, não, mas vamos fazer teatro. Aí eu resolvi levar essa provocação pro festival na Lapa. Então, logo quando a primeira vez que eu subi no palco para tocar foi pandeiro cantando e ao mesmo tempo fazendo teatro. Então, eu venho dessa musicalidade bem cênica, né? Eu vejo que esse é o lugar que eu cada vez mais me localizo, né? Eu sou uma musicista cênica. Não me vejo em outro lugar. E ali, o que eu fiz? Ali, o festival durou uns dias, eu fui conversando com um... Enfim, produção, né? Eu nem tinha essa palavra na minha cabeça, mas era o que eu acabava fazendo na prática. Lembro que falei com o Hot, falei com as meninas faziam umas maquiagens, que hoje tá muito em alta, mas naquele momento era uma coisa bem diferente pra gente ali. Então, a gente fazia com lápis de cor, molhava, sabe? Assim, uma coisa bem diferente. Fazia umas pinturas, eu levei uns adereços e a gente montou uma performance durante o show da banda Naftalanja, baseada na Alice no País das Maravilhas. Nesse momento, o Guto, que você citou, não estava ainda. Ele estava ali, eu acho que ele já estava ali por ali, mas a gente não se conhecia. A gente foi se conhecer um pouco mais de quando efetivamente eu convidei o Guto. O Guto, a Carol Casagrande, a Luana Godin, o Júlio Cristiano, de Paranaguá, bonequeiro, a Lauren, acho que era a Lauren, eu não lembro direito, ela também fazia a performance. Eu sei que a gente fez um show super legal no TUC, no Teatro Universitário aqui em Curitiba, que é um teatro num espaço que é uma galeria de arte, então ele fica... mais embaixo, um espaço que está ativo, super legal, com uma programação inclusive bem interessante. A gente fez um show ali. Daí foi um grande show mesmo, porque naquele momento Eu acabei sendo, já exercitando a dramaturgia, porque eu peguei o romance Alice no País das Maravilhas e transformei já para texto dramático, permeando uma performance que tinha a ver com Naftalanja, né, que significava cheiro depois da chuva. Então eu peguei a ideia do cheiro depois da chuva, e a Alice, ela entrava nesse mundo lisérgico quando ela entrava em contato com Naftalanja, e a gente se imbuía de laranja, né? Até pouco tempo atrás, há poucos dias, eu encontrei uns materiais de produção. Eu fiz um projeto na época, bem bonitinho, com fotos e tal, daquele jeito, a gente levava em disquete, lembra? Ai, disquete, mas tinha aquela travinha, lembra do disquete?
A geração nova talvez não saiba o que
disquete.
Só
mano,
ouviu falar.
Até meu cérebro deu um vucu-vucu agora quando eu falei a palavra disquete. Ai, mas
sim,
é isso aí.
Era uma forma de armazenamento não tão distante assim no tempo, né?
Aí tamanho, até, assim, né? Um
troço fininho, cabuloso mesmo.
Você colocava no...
Viva o cara que inventou o pendrive.
É isso aí. Mas assim, esse foi o início, então, sabe, Lúcio? Essa banda Naftalanja, eu entrando dessa maneira cênica e fazendo já bem nova ali, já fazendo o texto, dirigindo, que foi uma experiência maravilhosa pra mim, porque eu tava na banda tocando, então eu não participava da cena. Então, realmente foi um processo criativo muito interessante, né? É, desses artistas todos que eu citei, que são artistas maravilhosos, eu tenho um orgulho imenso de só ter trabalhado com gente maravilhosa, porque é muita gente boa, né? Todos continuam aí seguindo, muitos na arte, inclusive acho que a maior parte estão aí trabalhando. Sim. Com arte, produção, ali os entremeios que a gente precisa.
É, a Luana Godin estava fazendo um negócio, acho que ontem com a Vera Holtz, que ela postou uma foto, não sei se foi ontem,
que
era um projeto
tá
da Rita
ainda.
Lee, né?
Sim, maravilhosa, fiquei morrendo de orgulho.
Fiquei sabendo que ela foi convidada e tudo, ela me contou no final de semana. E é um orgulho, né? Tipo,
um orgulho.
O Guto,
Carol,
que tá lá em Santa Catarina, provavelmente não tá conseguindo exercer toda a parte de cultura dele, mas...
Ainda, né?
Ainda, mas tá lá. O Gregório, que tá na Casa Verde, que... tá mais no gerenciamento do espaço, mas também tem a parte dos bonecos.
O Gregório, eu não cheguei nunca a trabalhar com ele.
Não, o Gregório é outra pessoa, só tá no nosso meio, né?
Ah, sim, não, muitas pessoas.
Não é daquele, né, momento lá.
Sim, não, o Gregório é uma pessoa que eu conheço do Teatro Bonecos, né? Mais recente.
Sim, isso é legal, porque a gente vem da mesma escola, né? Eu, o Gregório, o Guto, o nosso professor Alaor, que está Alaor de Carvalho, que está na praia, se não me falo a memória. É, falecido Ney Mendes, que morreu nos Estados Unidos faz um ano e um pouco. É, que era o nosso professor de corpo, a Tadica Veiga, que foi o nosso professor de técnica vocal, de bonecos, Joelson. Então a gente também teve um movimento interessante em São José, onde surgiram vários desses artistas que depois foram. É, a Hot e o Guto foram pessoas importantes para fazer com que nós chegássemos a nos conhecer eu e o Greg, a gente adentrasse ao mundo do Psicodália, que foi um festival que marcou a nossa geração, né? Tipo, não tem o que falar, a gente fazia parte da produção, né? Eu comecei a fazer parte da produção desde o início, assim, eu nunca fui como um espectador, só um ouvinte. Fui para trabalhar da primeira até a última edição, que foram 12. Então, tipo, é um laço, né? A gente vê todos os artistas e se vê crescendo também, sabe? Isso é muito legal. Todos crescendo juntos, né? É, a parte do Toma, que veio do... É um espetáculo muito interessante, porque ele veio de uma leitura de teatro com a música e entrou no festival e foi indo e ele começou lá em São Martinho com uma leitura interessante e depois
que teve
virou
direção do Pagliosa, né?
E da Rote, isso no começo era dos dois. Eu era para ter participado como ator, mas participei mais como técnica, como sempre, né? É o meu lugar dentro do teatro, eu me coloco no backstage por gostar desse setor. É, você ia falar alguma coisa? Desculpe se eu te interrompi.
Acho que é uma escola, né? Sim. O Psicodália, ele realmente ele é uma escola, né? Não só o Psicodália, mas todo o movimento que esses agentes culturais fazem, né? Em torno de si e essa soma que se torna uma multiplicação, muitas vezes. Eu vejo que o Psicodália ele tem esse lugar, assim como a FAP tem, né, claro, como Faculdade de Artes, assim como o espaço do Boneco Sociedade, né, do projeto Boneco Sociedade lá em São José dos Pinhais, que foi dirigido pela Tadica durante muito tempo. Ah, inclusive, o filme, a Tadica lançou agora o filme, né, chama-se Os 80 Gigantes. Nossa, é incrível.
Vamos dar uma segurada nessa informação que a gente volta pro próximo bloco falando disso, que daí a gente já pega o gancho do teatro de bonecos, do festival de teatro. Então, agradecer a galera que está nos assistindo aí. Eu vejo que temos 3 pessoas assistindo.
Aê,
a gente, quem puder, mande um salve, ajuda a gente a engajar nas redes sociais, dá aquele like, se inscreve no canal, aquelas informações que geralmente eu nunca lembro de falar. Hoje eu tô tentando lembrar aqui. Clica no sininho, se inscreve, né? Clica no sininho, manda uma mensagem que nos ajuda. Nós somos resistência aqui dentro da Rádio Cultura AM930, Rádio Cultura de Curitiba, mais livre de todas. Beleza, galera? 2 minutinhos, a gente vai pro intervalo e já volta.